Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:01.
Em João Pessoa, 6:01.
Chegou a hora.
A hora H.
É a hora H que já tá no ar para todo o estado. Quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2020, o Hora H já está ao vivo para toda a Paraíba do Litoral Sertão nessa quarta-feira, que não é véspera de carnaval, mas é de fogo aqui na Paraíba. Ao meu lado, Roberto Tagino. Boa noite, Roberto.
Boa noite, Alisson Bezerra. Boa noite, ouvintes do programa Hora H e da Rede Mais.
Não desliga aí, porque daqui a pouco cada minuto é jornalismo e a gente já está entrando no ar.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro, o dia inteiro.
É gerado direto dos estúdios do Portal Mais PB no centro de João Pessoa, em conexão com toda a Paraíba. Na capital do estado, João Pessoa, a cabeça de rede é a Rádio Pop FM 89.3.
Em Campina Grande, Rádio Cariri FM.
Em Areia do Brejo, Pop FM.
Em Guarabira, Constelação FM.
Chegando em Pedra Lavrada, na Boa Esperança FM.
Alô, Cubati, ouvindo a Rádio Canoas FM.
Caruá FM em Solidade.
Santa Luzia sintoniza Vale FM.
Alô, alô, meu Cariri, Serra Branca, Independente FM 107.7.
Em Princesa Isabel, Princesa FM.
Em Conceição, na Conceição FM.
Em Pombal, Bom Sucesso.
Em Coremas, Coremas FM 87.9.
Em Souza, Progresso AM.
Em Patos, na Itatiunga FM 102.9.
Em São Bento, Terra das Redes, Rádio Solidária.
Na Agitada, Catolé do Rocha, Independência FM 94.7.
Em Cajazeiras, Rádio Mais FM.
Mais FM 100.1 em Uiraúna.
E em Taperoá, Taperoá FM.
Não desliga daí, porque a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Oferecimento Rede de Postos Opção, Alfa Vistoria Veicular, Lojão Rio do Peixe. O dia inteiro, agora, na Hora H.
Polícia quer saber quem é o proprietário de mais de 700 quilos de cocaína apreendidos dentro de avião em Catolé do Rocha.
Daqui a pouco, nossos repórteres trazem direto do sertão do estado as últimas informações sobre a ação policial.
Polícia Civil não descarta nenhuma hipótese sobre o assassinato do ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira.
Corpo do político será velado na sede da prefeitura do município e enterrado amanhã.
Coriolano Coutinho, irmão de Ricardo Coutinho, passa por audiência de custódia após ser preso novamente na Operação Calvário.
Mais de 500 mil beneficiários recebem abono natalino a partir de amanhã.
Casos da Covid-19 não param de crescer na Paraíba e faz Prefeitura do Sertão mandar fechar bares.
Brasília, Bolsonaro demite Marcelo Álvaro do Ministério do Turismo.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Atenção, Paraíba, para a previsão do tempo de amanhã.
Temperatura máxima 34 graus, temperatura mínima 19 graus.
A quinta-feira será de poucas nuvens em Serra Branca e região no Cariri do estado.
Em João Pessoa agora 27 graus.
27 graus em Campina Grande e Rainha da Borborema.
Você está na Hora H com Heron Cid e Alisson Bezerra. Você na Hora H, Central da Interação.
993465236, repetindo, 993465236, é o nosso WhatsApp. Você manda sua mensagem de até 30 segundos, interage conosco aqui no programa. Mande sua interação também através do facebook.com/portalmaispb. Tá no YouTube? Procura lá o que, Roberto? A Mais TV, não é isso, Roberto?
Isso, Mais TV.
Canal de vídeo do Portal Mais PB no YouTube, ou então acesse agora www.maispb.com.br. Quando acabar o programa, é muito fácil, você vai abrir o Deezer ou abrir o Spotify e procurar lá, Programa Hora H. Você vai encontrar os podcasts dos assuntos que vamos abordar no programa de hoje, inclusive as ações policiais no Sertão e aqui na região metropolitana de João Pessoa, quarta-feira agitadíssima na política e na polícia do Estado. Então você procura lá, Programa Hora H, e compartilha para todo mundo ficar ligado aqui na Hora H, que é a hora mais aguardada do Estado. 6:06. Começando o programa com um recado para você que tá no trânsito de João Pessoa. Ontem foi folga, muita gente ficou em casa, feriado, né, Roberto? Mas hoje o pessoal já voltou para as atividades, trabalhos, a visitar as famílias. E se você tá no trânsito de João Pessoa agora, eu vou deixar um recadinho especialmente para você. Precisou de gasolina? Eu, quando sair daqui dos estúdios do programa Hora H, vou procurar um posto da Rede Opção. Sabe por quê, Roberto? Porque lá no posto da Rede Opção, nos postos da Rede Opção, na verdade, tem a melhor gasolina para eu poder abastecer meu carro. Eu só confio, claro, nos postos da Rede Opção, que inclusive tem o melhor preço da capital. Então você já sabe, precisou de trânsito, precisou de gasolina, procure um posto da Rede Opção. Tem sempre um posto da Rede Opção em seu caminho. Seis horas e sete minutos, Roberto, nós estamos acostumados, quando estamos chegando no carnaval, de termos aqui em João Pessoa, quarta-feira de fogo. Eu não sabia que a quarta-feira de fogo iria antecipar o Natal aqui na capital, porque foi um dia extremamente agitado, tanto na área política quanto na área policial hoje, né, Roberto? A gente começa com informações do Sertão do Estado.
Isso, Sertão quente, Sertão pegando fogo também na área policial. A Polícia Militar apreendeu mais de 700 quilos de cocaína que eram transportados em uma aeronave para Catolé do Rocha.
Então nós vamos ao vivo agora aos estúdios da Rádio Independência FM conversar com o nosso correspondente Domício Filho. Domício, boa noite, bem-vindo aqui ao programa Hora H.
Boa noite, Alisson Bezerra, boa noite a todos que estão ouvindo nesse momento, Hora H, para toda a Paraíba, e fica à vontade, o Alisson Bezerra, para perguntar.
Domício, como é que foi que a polícia chegou aí a essa apreensão dessa droga que foi registrada hoje no início da tarde?
Olha, Alisson, de acordo com informações do capitão Onassis, a polícia recebeu denúncias de que havia movimentos estranhos no aeródromo de Catolé do Rocha, e motivo pelo qual o capitão Onassis, a corporação da Polícia Militar, resolveu averiguar essa situação, já que no aeródromo raramente pousa aviões. E aí, nessa suspeita, a polícia foi investigar, foi colhendo informações, e quando o avião pousou, eles foram averiguar o que tinha dentro do avião. Nisso, a polícia descobriu essa quantidade enorme de cocaína, que a princípio achava-se ser a quantidade de uma tonelada, mas segundo o próprio capitão Onás, que gravou com a nossa reportagem e também com a reportagem do Hora H, próximo a mais de 700 quilos de cocaína, no valor de mais de 30 milhões de reais, como você disse, talvez uma apreensão recorde no Nordeste para esse ano. E na Paraíba não tivemos, salvo engano, nenhuma notícia de uma apreensão de cocaína neste volume.
Domício, a qualquer momento a gente volta a lecionar aqui na programação do Hora H com novidades em relação a esse fato que aconteceu hoje à tarde em Catolé do Rocha. Muito obrigado pela sua participação.
Um abraço, Alisson Bezerra, a todos que fazem Hora H, e a toda Paraíba, aqui Domício Filho, direto de Catolé do Rocha. Um abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.
Hora H. Hora H.
6:10, ainda sobre esse caso que aconteceu em Catolé do Rocha, no sertão do estado. Hora H conversa agora por telefone com o capitão Onassis, subcomandante da Polícia Militar na região de Catolé do Rocha. Capitão, boa noite para o senhor, bem-vindo aqui ao programa Hora H.
Boa noite, meu amigo, muito obrigado pelo convite.
Capitão, a Polícia Militar fez uma apreensão hoje de uma carga avaliada em quase 30 milhões de reais de cocaína. Essa cocaína estava sendo transportada em um avião que pousou na cidade de Catolé do Rocha. Como é que a polícia ficou sabendo dessa movimentação e como a polícia soube que dentro da aeronave tinha essa quantidade de cocaína?
Então, a Polícia Militar aqui da cidade, né, nós recebemos algumas informações de uma movimentação suspeita na área do aeródromo aqui na cidade de Catolé do Rocha, né? E quando essa informação chegou à minha pessoa, de imediato eu convoquei mais duas guarnições e começamos a fazer algumas rondas na cidade e nas proximidades exatamente do aeródromo, né? E infelizmente não conseguimos localizar os veículos suspeitos. Só depois nós tivemos ciência que esses veículos possivelmente estavam vindo receber a mercadoria. Mas nessas rondas nós podemos perceber que realmente iria chegar um avião e que esse avião possivelmente traria com ele alguma substância, alguma mercadoria ilícita. Então nós fizemos o bloqueio do aeródromo, montamos, né, nossas equipes posicionadas no local, e dentro de algum tempo realmente a aeronave apareceu para nós, né, no ar, e ela então pousou possivelmente achando que estaria tudo tranquilo para ela. Quando ela pousa, ela se depara com as guarnições, né, aqui do 10º Batalhão, a guarnição aqui, a guarnição também da PATAM, de uma PATAM do BOP, que estava conosco, e Rádio Patrulha e Força Tática. E essas nossas guarnições, de pronto, fizemos a abordagem ao avião, né, à aeronave. Na aeronave haviam 4 indivíduos. 2 eram piloto e copiloto, e os outros 2 indivíduos nós não conhecíamos, mas tínhamos suspeita. Depois, através de algumas investigações, chegamos à conclusão que um deles era suspeito de ser um dos maiores ladrões também de carga de cigarro aqui do país. E com esses 4 elementos, né, encontramos então algumas caixas, e dentro dessas caixas, tabletes, contendo uma substância análoga à cocaína. Foram um total de 690 tabletes, que pesaram em torno de 750 quilogramas, né, de substância análoga à cocaína, que do mercado do narcotráfico temos aí algo em torno de 30 milhões de reais. Então, possivelmente essa substância abastecer não só a nossa cidade, mas toda a região. Nós somos um batalhão de fronteira, né, fazendo fronteira aqui com o Rio Grande do Norte e algumas cidades aqui próximas, né, que mantém realmente um combate incisivo contra o narcotráfico. Então, eles não souberam dizer onde iriam deixar, quem iria deixar, inclusive disseram que nem sabiam que realmente havia essas drogas dentro do avião. Mas, né, encontramos uma nota fiscal falsa, nota fiscal de mercadoria falsa de uma empresa, dizendo que o que tinha nas caixas eram alternadores de carro, quando na verdade tinham essas substâncias aí análoga à cocaína. Então...
não se falou em outro assunto na cidade a não ser a apreensão dessa droga. Das ruas de Catolé do Rocha, nosso correspondente Clinton Medeiros tem informações de como foi a repercussão dessa ação policial no município.
Boa noite, Clinton. Bem-vindo aqui ao Hora H.
Boa noite, Wallison. Boa noite a todos que fazem o Hora H. Boa noite, Paraíba. Muito bem, Wallison. Aqui na cidade de Catolé do Rocha, a expectativa foi gigante, né? Surpresa, porque nunca se ouvia notícia de uma apreensão tão grande. São quase uma tonelada de cocaína apreendida. E aí houve muita expectativa. Nós que fazemos parte da imprensa recebemos chuvas de mensagens indagando, buscando a informação, né? Em busca de mais detalhes. E todo mundo naquela curiosidade de saber quem são os presos, de onde veio e tudo mais, toda a informação que a polícia trouxe também aqui no programa Hora H. Mas é aquilo, ficou a interrogação do tamanho da cidade, do tamanho do clima da cidade, para essa apreensão que foi de forma inédita. Catolé já teve um histórico de ter drogas, apreensão de plantação de maconha, entre outras coisas, mas nunca de ser, por exemplo, rota do tráfico, né? Nesse montante, nessa quantidade que foi a apreensão de uma tonelada de cocaína. Todo mundo agora, assim como a imprensa, a população, a sociedade civil, aguarda o desenrolar dos próximos acontecimentos para saber de quem pertencia e quais as consequências trará para a região.
Clinton, muito obrigado pela sua participação aqui no Hora H. Qualquer novidade, você pode voltar a nos acionar durante a programação?
Ok, tudo certo, tudo combinado. Parabéns ao Hora H, parabéns a todos. Um abraço, Watson.
Hora H. Hora H.
6:16, ainda sobre a apreensão de drogas em Catolé do Rocha, no sertão do estado. Essa droga apreendida foi levada, Roberto, para a Delegacia Regional de Catolé do Rocha. Quem tem os detalhes sobre a investigação para o Hora H é o delegado Silvio Rabelo. Doutor Silvio, boa noite para o senhor. Bem-vindo ao programa Hora H.
Boa noite, programa Hora H. Prazer novamente estar falando com vocês. Uma apreensão de drogas muito expressiva e histórica aqui na cidade de Catolé do Rocha, aqui no sertão. 700 quilos de cocaína pura. A polícia militar chegou a prender 4 pessoas a fazer a apreensão das drogas. Elas haviam desembarcado aqui no aeródromo de Catolé do Rocha. A Polícia Civil foi comunicada da situação, foi para a ação também. Após a chegada da Polícia Civil, demos voz de prisão a 4 indivíduos, 2 pilotos e 2 que estavam também no interior da aeronave. Constatamos que ali havia muitas drogas, quase 700 pacotes de drogas, quase 700 quilos de drogas. Então, conduzimos tudo aqui para a Delegacia de Catolé do Rocha. A Polícia Civil está lavrando todos os procedimentos, fez a apreensão da aeronave, fez a apreensão das drogas. Todas as oitivas, esses indivíduos estão sendo, todos eles, indiciados por tráfico de drogas. A gente sabe que aqui em Catolé do Rocha faz divisa, a cidade de Catolé faz divisa com o estado próximo, vizinho, que é o Rio Grande do Norte. O estado do Ceará também é muito próximo daqui. Tem o estado de Pernambuco. Então a gente acredita, pelas investigações, que essas drogas chegaram para ser distribuídas, pra, não só aqui para Paraíba, mas para outros estados. Tomamos conhecimento, através das investigações, que essa droga, ela partiu da cidade de Sorocaba, em São Paulo, com destino aqui à Paraíba.
Doutor Silvio Rabelo, a polícia já sabe quem seria para quem seria destinada essa droga aqui na Paraíba, já que houve a prisão de 4 pessoas?
Sim, nós estamos nesse momento nessa investigação, no afã de ser descoberto. Mas até então, boa parte aí da quadrilha, que são essas 4 pessoas, já se encontram presas porque estavam com a droga, com essa quantidade muito expressiva de drogas, e aí vai ficar a cargo, posteriormente, das demais investigações.
Doutor Silvio, nas imagens que foram repassadas à imprensa pela Polícia Militar, é possível observar que essa aeronave trata-se de um táxi aéreo. A Polícia Civil vai investigar, junto à ANAC, quem teria contratado esse avião para fazer o transporte da carga?
Sim, tudo vai ser averiguado, tudo vai ser investigado, de quem é o avião, de quem é a droga também, e tudo vai ser elucidado, certo?
Opa, vizinha, posso tomar um banhozinho aqui?
Oxe, vizinho, e tu não pagou as contas da Cagepa, não, foi?
Paguei, comadre, paguei, foi tudo à vista, sem multa, sem juro.
E quer tomar banho aqui, por quê?
Porque meu chuveiro queimou e tá fazendo frio danado, sabe?
Ah, vizinho folgado!
Fique em dia com a Cagepa, sua chance de zerar suas dívidas sem multas e sem juros. Pessoa física ou jurídica, ligue 115 ou mande um zap para 981984495. Mas é só até 30 de dezembro.
Sucesso!
Cagepa e Governo do Estado, somos todos Paraíba.
Demais. 6:19, ainda sobre esse caso de Catolé do Rocha, vou trazer aqui os nomes das pessoas que foram presas hoje. O Eliezer tem 57 anos, ele é do Rio de Janeiro. O Mário César Dutra e o Lucas da Silva, eles são de São Paulo. O Mário tem 42 anos e o Lucas 32 anos. E há também a prisão de um rapaz de Minas Gerais, é o Lucas Martins Soares, de 30 anos. Mas além desse fato que aconteceu no Sertão do Estado, aqui em João Pessoa hoje, quem foi morto a tiros foi o ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira, Roberto.
Isso, Alisson Bezerra. E o corpo do ex-prefeito Expedito Pereira será velado na sede da Prefeitura de Bahia e o enterro ocorrerá no cemitério da cidade amanhã.
Expedito foi assassinado durante a manhã de hoje quando caminhava no bairro do Manaíra, aqui em João Pessoa. Ele foi atingido por disparos que foram efetuados por um homem que estava em uma motocicleta. Inclusive, as imagens, Roberto, mostram que foi um crime, a princípio, premeditado, onde a pessoa chegou para matar. Inicialmente, havia uma discussão se era um assalto seguido de morte, mas a polícia já não trabalha mais com essa hipótese. Falando sobre o trabalho da Polícia Militar, por telefone, o Aragá conversa agora com o delegado-geral da Polícia Civil na Paraíba, Isaías Glauberto. Doutor Isaías, boa noite para o senhor. Bem-vindo ao Aragá.
Boa noite, Alisson. Boa noite a todos os ouvintes do programa Aragá.
Delegado, quais são as primeiras linhas de investigação que a polícia já tem em relação a esse caso que aconteceu hoje de manhã em João Pessoa?
Assim que nós tomamos conhecimento, né, através do CIO, a polícia civil tomou conhecimento através do CIO, decidiu lamentar, né? No bairro do Anaí, na Avenida Sapé. A Polícia Civil já diligenciou, né, de praxe o local de homicídios, realizando perícia e ouvindo, colhendo informações com a Polícia Militar, que foi estava no local de crime. E nenhuma hipótese pode ser descartada como investigação de homicídio. E pedimos ajuda à população através de denúncia, então 197, mas nenhuma linha de investigação pode ser descartada. Então, já falou, todos os trabalhos iniciais de coleta de informação e algumas pesquisas foram realizados e agora trabalhar mais intensivamente para elucidar o mais rápido possível esse bárbaro crime.
Delegado, ao meu lado, o jornalista Roberto Tagino tem uma pergunta para o senhor.
Delegado, boa noite. Em quanto tempo o senhor acredita que a polícia vai conseguir resolver esse caso e para chegar aos autores desse homicídio?
Boa noite, Roberto. Trabalhar, a gente não trabalha com a investigação, a ciência da investigação, o trabalho não é uma ciência exata. Então, a gente trabalha com todas as técnicas científicas de investigação para que a gente consiga elucidar o mais rápido possível. Agora, o tempo pode ser uma questão relativa. É uma relativa, isso, a gente trabalha com o mais rápido possível, mas, infelizmente, a gente trabalha com um ponderado. Mas pois tem certeza que a Polícia Civil já a determinação do governador João Azevedo a empenho total na sustentação do crime.
Doutor Isaías Glauberto, muito obrigado pela sua participação no Hora H. Boa noite para o senhor.
Um abraço, boa noite.
Hora H. Hora H.
Roberto, sobre esse assassinato, esse crime que tirou a vida do ex-prefeito de Bahia, o médico Expedito Pereira, um médico que era muito querido na cidade, ficam duas perguntas, Roberto. O que está por trás da morte de Expedito Pereira e quem está por trás dessa morte do político? Foi uma morte causada por questões políticas? É possível que ainda nos dias de hoje a gente veja políticos sendo assassinados por questões ideológicas? Acredito em não. É vingança? É questão de dívidas? Então a polícia em breve vai responder a essas duas perguntas. O que está por trás da morte do ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira? E quem, principalmente, quem está por trás da morte do ex-prefeito? Falando sobre o homicídio do ex-prefeito Expedito Pereira, nosso colega Albemar Santos nos informa que há pouco o corpo do político acabou de chegar Prefeitura de Bahia. Albemar nos informa que muita gente está agora na frente da Prefeitura. Roberto, comoção muito grande lá na chegada do corpo do político. Por enquanto, apenas familiares e autoridades estão participando desse velório. A gente lembra a população de Bahia que é preciso evitar as aglomerações, que apesar da comoção por causa da morte do político, nós precisamos evitar as aglomerações. O enterro está marcado para acontecer amanhã. 6 horas e 25 minutos.
Hora H.
6h25, nós estamos no dia 9 de dezembro. Eu sei que Roberto Tagino já vai começar a procurar o presente que ele vai me dar. Eu tenho certeza que ele vai comprar onde, Roberto?
No Lojão Rio do Peixe.
Claro, lá tem os melhores preços para você.
Chegou a hora de dar presente com preço baixo e alegria. Natal de ofertas Lojão Rio do Peixe. O melhor para você aproveitar. Painel para TV com suporte grátis, só 10 de 18,90. Fogão 5 bocas com acendimento automático, apenas 12 de 75,90. Smart TV 43 polegadas, com botão para Netflix direto no controle, só 10 de 199,90. Compre o presente de toda a família também no site lojãoriodopeixe.com.br. Natal de ofertas Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui no Hora H. Irmão do ex-governador Ricardo Coutinho, Coriolano Coutinho, passa por audiência de custódia após ser preso novamente na Operação Calvário. E ainda hoje, Roberto, mais de 500 mil beneficiários recebem a partir de amanhã o abono natalino do governo do estado.
Casos de Covid-19 não param de crescer na Paraíba e faz Prefeitura do Sertão mandar fechar bares.
Ainda hoje, um paraibano vai estar na liderança do Republicanos em 2021 na Câmara Federal. O deputado federal Hugo Mota. E falando em Brasília, tem notícias do Centro do Poder.
Bolsonaro demite Marcelo Álvaro do Ministério do Turismo.
Já já a gente volta aqui no Jornalismo que Faz Diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
A Hora H.
Que volta daqui a pouco, Paraíba. Não desliga o rádio, fica sintonizado aqui, hein?
Lá, 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 a Hora H.
Hora H. Hora H. Chegou a hora de dar presente com preço baixo e alegria. Natal de ofertas Lojão Rio do Peixe. O melhor para você aproveitar. Painel para TV com suporte grátis, só 10 de 18,90. Fogão 5 bocas com acendimento automático, apenas 12 de 75,90. Smart TV 43 polegadas, com botão para Netflix direto no controle, só 10 de 199,90. Compre o presente de toda a família também no site lojãoriodopeixe.com.br. Natal de ofertas Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Notícias. Reportagens especiais. Entrevistas. Opinião. E jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique. E fique por dentro de tudo.
Precisando de vistoria para o Detran? Procure a Alfa Vistoria. Com 10 anos no mercado brasileiro, atendendo com agilidade e rapidez, com o mesmo preço do Detran. Agora chegou na Paraíba a Alfa Vistoria, com mais de 80 lojas em todo o Brasil. Não precisa pegar fila, nem fazer agendamento. Venha na Alfa Vistoria, em Cabedelo, ao lado do posto Castelinho. Bahia, ao lado do Detran e Matriz. Avenida Dom Pedro II, em frente ao Dom Urico. Fone 3031-3083.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
Chegou a hora de dar presente com preço baixo e alegria. Natal de ofertas Lojão Rio do Peixe. O melhor para você aproveitar. Painel para TV com suporte grátis, só 10 de R$18,90. Fogão 5 bocas com acendimento automático, apenas 12 de R$75,90. Smart TV 43 polegadas com botão para Netflix direto no controle, só 10 de R$199,90. Compre o presente de toda a família também no site lojãoriodopeixe.com.br. Natal de ofertas Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Rede Mais.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H com Eron Cid e Wallison Bezerra.
Roberto Targino. Wallison Bezerra.
6:30. Outro assunto que dominou a pauta política e policial hoje, Roberto, foi a 10ª fase da Operação Calvário, deflagrada pelo Ministério Público da Paraíba, em conjunto com a Controladoria Geral da União. Começou por volta das 5:00 PM, a audiência de custódia de Coriolano Coutinho, irmão do ex-governador Ricardo Coutinho, ele que foi preso hoje de manhã durante a 7ª fase da Operação Calvário. A audiência de custódia de Coriolano Coutinho é conduzida pelo juiz Adilson Fabrício Gomes Filho.
O juiz Adilson Fabrício Gomes Filho manteve a prisão preventiva de Coriolano Coutinho, irmão do ex-governador Ricardo Coutinho.
Coriolano foi preso hoje de manhã em João Pessoa durante a 7ª fase da Operação Calvário. A investigação aponta que ele violou a tornozeleira eletrônica, medida cautelar aplicada em substituição da prisão preventiva decretada no fim do ano passado durante a Operação Juízo Final.
Coriolano foi encaminhado para a Penitenciária de Segurança Média Juiz Hitler Cantalice em João Pessoa.
Além do mandado de prisão, o Ministério Público da Paraíba e a Controladoria Geral da União cumpriram mandados de busca e apreensão no apartamento que Coriolano mora aqui em João Pessoa, no bairro do Bessa, e também em um sítio que ele tem em Bananeiras, no Brejo da Paraíba. Um ano depois, Roberto, da Operação Juízo Final, a Operação Calvário completa-se um ano agora, no mês de dezembro.
E o Calvário não termina.
O Calvário não terminou depois do juízo.
O caminho desse Calvário aí tá sendo longo.
Tá sendo longo.
Já quantos anos já tem?
2 anos de Operação Calvário.
2 anos?
Que foi deflagrada a primeira fase da Operação Calvário. A gente já teve durante as investigações vários políticos presos, dentre eles o apontado pelo Ministério Público como chefe da organização criminosa, o ex-governador Ricardo Coutinho, foi preso no final do ano passado, mas conseguiu, através de uma manobra no Superior Tribunal de Justiça, sair da penitenciária poucos dias após chegar do exterior e ser preso no Aeroporto Internacional do Rio Grande do Norte, em Natal. E aí a gente teve a prefeita do Conde, Márcia Lucena, a deputada estadual Estela Bezerra e outros investigados que foram presos, inclusive ex-auxiliares do governo do estado na gestão de Ricardo Coutinho.
Agora sobre essa questão, o Alisson Bezerra, dessas cautelares, o que se não se entende é que algumas regras servem para alguns e outras não, né? Coriolano já vinha há algum tempo pedindo para ir tomar conta do seu rebanho de gado.
Ele queria vender batata.
E da sua plantação de batatas, né?
Ele queria vender batata.
Em Bananeiras, né?
Em Bananeiras.
E não conseguiu.
Não conseguiu.
Enquanto isso, o ex-governador Ricardo Coutinho conseguiu até tirar a tornozeleira eletrônica, alegando que corria um risco de pegar a Covid-19 ao ter que trocar o equipamento. E por que é que a ex-prefeita do Conde também, Márcia Lucena, não conseguiu tirar a tornozeleira, mesmo sendo candidata, né?
Dizem, Roberto, sabe o quê? Que a justiça tem um tipo de lente para cada caso.
Então, por que uma regra serve para um e para outros não?
Vou pedir para que você encaminhe essa pergunta ao senhor Vossa Excelência Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. 6:34.
Precisando de vistoria para o Detran? Procure a Alfa Vistoria. Com 10 anos no mercado brasileiro, atendendo com agilidade e rapidez, com o mesmo preço do Detran. Agora chegou na Paraíba a Alfa Vistoria, com mais de 80 lojas em todo o Brasil. Não precisa pegar fila, nem fazer agendamento. Venha na Alfa Vistoria, em Cabedelo, ao lado do Posto Castelinho. Bahia, ao lado do Detran e Matriz. Avenida Dom Pedro II, em frente ao Dom Urico. Fone 3031-3083.
6h34, os casos de Covid-19 não param de crescer na Paraíba, Roberto Tagino.
Hoje, uma prefeitura do sertão do estado determinou o fechamento de bares da cidade e pode decretar novas medidas.
Então vamos agora à redação do portal Mais PB, o boletim da redação chamando.
Boletim da redação.
Pois é, Wallison, boa noite para você, boa noite para todo mundo. O prefeito de Nova Floresta, Jadson do Pastor, município que fica no Curimataú paraibano, decretou nesta quarta-feira o fechamento de todos os bares naquele município, também de praças, parques, de clubes, isso em virtude do aumento de casos de Covid-19 naquela cidade. A gente já vem noticiando esse aumento em todos os municípios do estado da Paraíba, também de internações, e o prefeito de Nova Floresta se antecipando em relação a esse momento delicado que começa a atravessar o estado da Paraíba em relação a essa segunda onda da Covid-19. A gente vai aguardar, porque o prefeito disse que outras medidas poderão ser tomadas, e a gente sabe que não apenas em Nova Floresta, mas também em outros municípios da Paraíba há atenção e a expectativa se os gestores públicos irão tomar novas medidas ou não. Da redação do Portal Mais PB para o Hora H, Maurílio Júnior.
Hora H. Hora H.
6h36 e há pouco a Secretaria de Saúde do Estado divulgou o boletim epidemiológico com os novos casos confirmados de Covid-19 aqui na Paraíba, Roberto.
A Paraíba confirma 737 novos casos de Covid-19 e 11 óbitos nesta quarta-feira.
Com isso, nós já temos 151.312 paraibanos contaminados pelo novo coronavírus.
Os casos descartados são 203.939.
Esse número não para de crescer, Roberto. Nós estamos nos aproximando de 3.400 mortes. Até agora já são 3.391 mortes. Uma das mortes que aconteceu hoje, Roberto, que inclusive chocou o meio evangélico aqui de João Pessoa, foi a do pastor Kerly Carneiro. Kerly Carneiro, ele é da Igreja da Orla, Igreja Evangélica da Orla de João Pessoa, e morreu vítima da Covid-19. Ele estava internado no hospital da Unimed, entubado há alguns dias, e morreu, estava com 70% do pulmão comprometido, Roberto.
Os casos recuperados, graças a Deus, tem muitas recuperações, são 119.961.
6h37.
A Covid-19 é séria, né? Séria, e é preciso tomar todos os cuidados possíveis.
6h37.
Ô, vizinha, posso tomar um banhozinho aqui?
Oxe, vizinho, e tu não pagou as contas da Cajepa, não, foi?
Paguei, comadre, paguei, foi tudo à vista, sem multa, sem juro.
E quer tomar banho aqui, por quê?
Porque meu chuveiro queimou e tá fazendo frio danado, sabe?
Ah, vizinho folgado!
Pique em dia com a Cajepa, sua chance de zerar suas dívidas sem multas e sem juros. Pessoa física ou jurídica, ligue 115 ou mande um zap para 981984495. Mas é só até 30 de dezembro.
Sucesso!
Cajepa e Governo do Estado, somos todos Paraíba.
6h38, uma notícia que interessa a muita gente, a muitas famílias aqui da Paraíba. Mais de 520 mil beneficiários do programa Bolsa Família recebem, Roberto, a partir de amanhã, o abono natalino do governo do estado. É aquele 13º salário para quem recebe o programa Bolsa Família.
Por telefone, a gente conversa agora com o secretário de Desenvolvimento Humano do estado, Tibério Limeira. Boa noite, secretário.
Roberto, boa noite, prazer falar para você e para todos os nossos ouvintes. Amanhã começa o pagamento do abono natalino, como você disse, mais um compromisso do governo do estado, mais um ano sendo cumprido. O governador, desde o ano passado, dobrou o valor do abono natalino, que tinha sido pago R$ 32,00 por beneficiário até 2018. No primeiro ano de mandato do governador, cumprindo compromisso assumido no seu plano de governo, ele dobrou o valor de R$ 32 para R$ 64. Então nós teremos 520 mil beneficiários, cerca de 15 mil beneficiários recebendo R$ 64,00 entre o dia 10 de dezembro e o dia 23 de dezembro. Amanhã começa pelos beneficiários que têm o NIS terminando no final. O NIS é o número de identificação social. Então, todos os beneficiários do Bolsa Família que recebem o benefício aqui na Paraíba e têm o NIS terminando com o final 1, recebem amanhã nas agências da Caixa ou em qualquer um dos seus correspondentes, a exemplo das casas lotéricas.
Ô Tibério, como será feito esse pagamento para evitar aglomeração?
O pagamento vai ser feito, o recurso vai ser depositado em conta, então qualquer hora ele pode ser sacado pelo beneficiário. A ideia é que não tem aglomeração, mas como as pessoas já recebem o benefício do Bolsa Família já nessa conta que eles vão receber o abono natalino, então a tendência é que siga aquela mesma rotina que já vem acontecendo para o pagamento do Bolsa Família.
6h40, então a partir de amanhã, beneficiários do programa Bolsa Família começam a receber o 13º salário do programa. Na verdade, é um abono natalino que é pago pelo governo da Paraíba aos beneficiários. Desde o início da gestão do governador João Azevedo, Roberto, esse valor foi acrescido em 100%. Era R$ 32,00 e passou a ser de R$ 64,00. Hora da gente fazer uma rápida pausa. Daqui a pouco a gente volta com a sua interação aqui no Hora H. E tem mais ainda hoje, Roberto. Nos próximos minutos, o que é que a Paraíba vai ouvir?
O FPB deve adotar ensino híbrido a partir de 2021.
Paraibano Hugo Mota será o líder do Republicanos na Câmara Federal e ele conversa daqui a pouco com o Hora H.
E mais um ministro é demitido do governo Bolsonaro.
A gente volta já já no jornalismo que faz a diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
A Hora H.
Que volta daqui a pouco, Paraíba.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
Hora H. Hora H.
Rede Mais.
Chegou a hora de dar presente com preço baixo e alegria. Natal de ofertas Lojão Rio do Peixe. O melhor para você aproveitar. Painel para TV com suporte grátis, só 10 de R$18,90. Fogão 5 bocas com acendimento automático, apenas 12 de R$75,90. Smart TV 43 polegadas com botão para Netflix direto no controle, só 10 de R$199,90. Compre o presente de toda a família também no site lojãoriodopeixe.com.br. Natal de ofertas Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Notícias, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do Portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Precisando de vistoria para o Detran? Procure a Alfa Vistoria. Com 10 anos no mercado brasileiro, atendendo com agilidade e rapidez, com o mesmo preço do Detran. Agora chegou na Paraíba a Alfa Vistoria, com mais de 80 lojas em todo o Brasil. Não precisa pegar fila, nem fazer agendamento. Venha na Alfa Vistoria, em Cabedelo, ao lado do posto Castelinho. Bahia, ao lado do Detran e Matriz. Avenida Dom Pedro II, em frente ao Dom Urico. Fone 3031-3083.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
Chegou a hora de dar presente com preço baixo e alegria. Natal de ofertas Lojão
Rio do Peixe, o melhor para você aproveitar. Painel para TV com suporte grátis, só 10 de 18,90. Fogão 5 bocas com acendimento automático, apenas 12 de 75,90. Smart TV 43 polegadas com botão para Netflix direto no controle, só 10 de 199,90. Compre o presente de toda a família também no site lojãoriodopeixe.com.br. Natal de ofertas Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Demais.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H. Com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Roberto Targino. Walisson Bezerra.
6:44. Nós estamos de volta aqui com o programa Hora H ao vivo do Litoral Sertão para toda Paraíba. Roberto, informação agora para os estudantes que estão nos escutando aqui através de uma das 20 emissoras de rádio da Rede Mais, Roberto. A UFPB deve adotar o sistema híbrido, de ensino a partir de 2021. As informações da redação do portal Mais PB com Albemar Santos.
Boletim da redação.
A Universidade Federal da Paraíba se reuniu na tarde de hoje, quarta-feira, na pauta a questão do retorno das aulas na UFPB. Foi definido que essa reunião, na realidade, ela não foi concluída hoje, quarta-feira, ela deve ser concluída amanhã. No entanto, o reitor, o professor Valdinei Gouveia, já adianta que poderemos ter no próximo ano um semestre híbrido. Ele explica como vai funcionar, como deve funcionar na realidade, já que é uma possibilidade, ele explica como deve funcionar essa questão aqui para o Hora H.
Inclusive, temos as minutas e temos o calendário com previsão de início do semestre agora no mês de fevereiro, mas não conseguimos ainda tratar todos os artigos das minutas e tampouco não conseguimos o calendário, mas uma coisa que já está aprovada é haverá oportunamente uma avaliação das condições epidemiológicas, também se terá em conta as autoridades locais e as decisões que se tomem e muito provavelmente teremos um semestre híbrido com atividades presenciais, sobretudo aquelas práticas, e atividades remotas, principalmente as teóricas.
Professor Valdinei, quem participa dessa reunião agora?
Todos os membros do CONCEP, dois por cada centro, representando cada centro, também representação estudantil da comunidade e o reitorado.
Albemar Santos, Hora H, Rede Mais, o dia em uma hora.
Hora H. Hora H. Chegou a hora de dar presente com preço baixo e alegria. Natal de ofertas Lojão Rio do Peixe, o melhor para você aproveitar. Painel para TV com suporte grátis, só 10 de 18,90. Fogão 5 bocas com acendimento automático, apenas 12 de 75,90. Smart TV 43 polegadas com botão para Netflix direto no controle, só 10 de 199,90. Compre o presente de toda a família também no site lojãoriodopeixe.com.br. Natal de ofertas Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar. Entrevista da hora.
Da hora. O deputado federal Hugo Mota, representante da Paraíba na Câmara dos Deputados, será o líder do Republicanos a partir de 2021 e é com ele que a gente conversa aqui na Hora H. Deputado, boa noite para o senhor, bem-vindo ao Hora H.
Boa noite, Alisson, boa noite, Heron, boa noite, ouvintes do Hora H.
Deputado, quais são os desafios que o senhor terá a partir do próximo ano e qual a sua expectativa ao liderar a bancada do Republicanos, uma das maiores lá da Câmara dos Deputados?
Olha, Alisson, primeiro dizer que é motivo de muita alegria da nossa parte ter tido a honra de ter sido escolhido hoje por 32 deputados federais para liderá-los a partir de fevereiro do ano que vem. Nosso partido foi um dos que mais cresceu na eleição de 2018, a nossa bancada aumentou, hoje está entre as maiores aqui do Congresso Nacional e a responsabilidade de poder liderar uma bancada desse tamanho é muito grande. Então isso com certeza será uma grande oportunidade de não só prestarmos um grande serviço ao nosso país, bem como usar esse posto também para ajudar ao nosso estado, a nossa querida Paraíba.
Deputado, nós estamos nos aproximando de 2021. A eleição da Câmara dos Deputados acontecerá no dia 1º de fevereiro. Há uma expectativa muito grande em saber quem vai substituir Rodrigo Maia, que está impedido de disputar a reeleição. Como é que o Republicanos está trabalhando para essa eleição de 2021 lá na Câmara?
O nosso partido tem uma pré-candidatura colocada, que é a do presidente do partido, Marcos Pereira. Ele tem trabalhado desde o primeiro semestre desse ano, não teve contatos com diversos partidos, tentado se viabilizar para a disputa, e hoje o vejo como um forte candidato, né, na eleição do próximo 1º de fevereiro. Confio que a Câmara nos próximos dias deverá afunilar esse debate, mas até então, antes de qualquer definição, né, sobre os blocos que serão formados, nós temos candidaturas postas de outros deputados, de outros partidos, mas a priori o que o republicano irá defender é a candidatura do deputado Marcos Pereira.
Deputado, para o ano de 2021, quais são as pautas que o senhor defende que a Câmara deve adotar nessa reta final e início do próximo ano?
Eu defendo que tenhamos um desfecho sobre a reforma tributária, uma matéria que há muito tempo vem se arrastando aqui no Congresso Nacional e que a população pede uma solução. Nós temos um sistema tributário extremamente complexo, desatualizado. O Brasil precisa melhorar nesse critério, bem como enfrentarmos pautas importantes, que além da reforma tributária, a questão da prorrogação do auxílio, podemos debater aqui e encontrarmos uma saída para isso. Temos a questão do teto de gastos, que precisamos manter essa política do teto e encontrarmos a saída também para termos investimentos públicos. Não dá para o governo federal não ter investimento público, porque sem isso nós não vamos ter a condição de fortalecermos a volta da geração de emprego e renda e podemos enfrentar os problemas sérios que o país tem, colaborando, podendo fazer uma atuação que esteja à altura do que a população espera do parlamento, sempre procurando, através do diálogo, através da coerência com aquilo que nós defendemos aqui no Congresso Nacional, contribuirmos diretamente para o crescimento e desenvolvimento do nosso país, que é isso que nós temos como principal ação aqui no Congresso.
Deputado Hugo Mota, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Hora H. Boa noite para o senhor.
Eu que agradeço, Alisson, sempre à disposição. Que Deus abençoe a todos que nos escutam.
6 horas.
Hora H. Hora H. Hora de Brasília.
A gente continua com os assuntos de Brasília, Roberto. Mais um ministro do governo Bolsonaro, como se diz aqui na Paraíba, pegou o beco. Foi demitido.
Foi?
Foi demitido.
Não é o primeiro.
Não
é o primeiro do governo Bolsonaro.
E talvez não será o último, ou será o último a ser demitido, Eli Diniz. Boa noite.
Boa noite, Alisson. Boa noite, Roberto. 13º ministro demitido do governo Jair Bolsonaro. Certamente não será o último, não, porque o capitão Jair Bolsonaro inaugura com essa pasta aí, vai botar um interino, uma ofensiva para tentar vencer a eleição da presidência da Câmara. E esse ministério aberto hoje será objeto de barganha com pessoas que fechem na candidatura de Arthur Lira. Fala-se também em outras pastas, como, por exemplo, que o Ministério da Cidadania de Onyx Lorenzoni poderia ser usado também nessa composição. Exatamente acontece no dia que Arthur Lira, o candidato declaradamente do Palácio para presidir a Câmara, lançou sua candidatura. Na minha perspectiva, o Alisson, muito prematuramente, são 2 meses de muita exposição e Arthur Lira tem aí um passivo ético bastante grande para responder, viu?
É isso, Eli. Eu estava até pensando, analisando hoje à tarde, houve o lançamento, inclusive com o voto declarado do paraibano Elton Roberto em Arthur Lira, e não estava pensando assim, será que não está cedo demais para que Arthur Lira coloque o bloco dele na rua? Porque a maioria das candidaturas a gente vê ali na semana que antecede a eleição, não é isso, Eli? Não é tão de forma antecipada, né?
Olha, Alisson, estrategicamente, sem dúvida, é um equívoco lançar essa candidatura com esse istmo temporal tão prolongado. Foi realmente um erro, e é um erro que agravado se a gente considerar que Arthur Lira tem denúncias, investigações, inquéritos, enfim, tem muito problema ético para responder. Tem acusações de toda a ordem em relação a desvio de dinheiro público, a ex-esposa o acusa de sonegar, lavar dinheiro, enfim, tem investigações. Ele particularmente erra ao antecipar essa candidatura. São 2 meses aí em que só vamos falar de candidatura à presidência da Câmara e do Senado. E todos os grandes jornais, viu, Alisson, estão enviando aí repórteres para o estado de Alagoas para quê? Para esquadrinhar a vida de Arthur Lira. Não será fácil para ele. Olhe que a disputa já seria dificilmente, já seria muito difícil, tendo em vista os oponentes na disputa pela Câmara e particularmente com o perfil de Lira aí nessa disputa.
Willy, rapidinho, a vacina vem ou não vem, Willy?
Olha, vem todo dia o governo muda o discurso, cria uma confusão absurda, a população já não sabe mais no que acredita, já mudou de versão 3 vezes. A vacina vinha em março, depois fevereiro e agora vem para dezembro. Ou seja, mas tudo isso causado bem rapidamente pelo anúncio do governador de São Paulo, que disse que em janeiro começa a vacinar todos os brasileiros.
É a tal da política, mais uma vez, se metendo na saúde pública. Valeu, ele. Amanhã a gente volta a se encontrar aqui no Hora H.
Um grande abraço a todos.
154.
Você está na Hora H, com Heron Cid e Alisson Bezerra.
6:54, Roberto. Começou há pouco, como nós noticiamos aqui no Hora H, o velório do ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira. Ele foi assassinado hoje à tarde, hoje de manhã, no bairro de Manaíra, aqui em João Pessoa. Esse velório acontece nesse exato momento na sede da prefeitura do município de Bahia. E quem tem as informações ao vivo aqui para o Hora H é o repórter Albemar Santos. Albemar, você está de volta aqui com as informações sobre o velório do ex-prefeito Expedito Pereira. Boa noite, Albemar.
Pois é, boa noite, meu. Boa noite, Roberto. No Cubo Convite H, na Rede Mais. O corpo do ex-prefeito Expedito Pereira, ex-deputado também, chegou à prefeitura de Bahia por volta das 17:45. Toda uma estrutura já estava montada, inclusive com tenda, com um protocolo de combate à Covid. As pessoas passam, são higienizadas, né? E aí, já a partir dessas tendas, dessa passarela que foi montada, as pessoas aí já têm acesso ao corpo do ex-prefeito Expedito Pereira. De início, apenas familiares e autoridades puderam ficar presente próximo ali ao corpo. Uma das pessoas que ajudou, inclusive, a tirar a urna, o caixão com o corpo do Expedito Pereira do carro da funerária e ser levado até o local do velório, foi o presidente em exercício, Adriano Martins. Ele, inclusive, concedeu entrevista à imprensa lamentando o fato, né, e enaltecendo aí obras e feitos do ex-prefeito Expedito Pereira. Nesse momento não há grande aglomeração, até porque também não pode ter aglomeração. As pessoas estão colaborando, elas entram, passam aí pela tenda, são higienizadas, passam, dão uma olhada no corpo e já saem. Autoridades, familiares, amigos, netos, enfim, filhos, familiares em geral continuam velando aqui o corpo do Expedito Pereira, que deve ser sepultado amanhã no cemitério da Boa Morte, em Bahia. A gente vai ficar acompanhando aí ao longo da programação aí todo esse velório, que envolveu esse fato trágico, que foi esse crime brutal, essa execução brutal, que foi a morte aí do ex-prefeito e ex-deputado estadual Expedito Pereira, do município de Bahia, o Alisson Roberto de Ouvintes.
Obrigado, Albemar, pelas informações aqui no Hora H, 6:57. Roberto, vamos girar agora com a mídia, Roberto, saber o que é notícia nesse exato momento nos principais portais de notícias da Paraíba e do Brasil. Começando pelo portal Mais PB. Polícia vê Catolé do Rocha na rota do tráfico de drogas do Brasil.
G1, Banco Central mantém taxa de juros em 2% ao ano, mesmo com alta de preços.
Na edição online da Folha de São Paulo, Bolsonaro demite Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo.
O Estadão, ex-ministro do Turismo, acusa Ramos de causar crises no governo, mas promete a Bolsonaro não sair atirando.
Agora no, é notícia agora no jornal O Globo. Banco Central decide manter taxa básica de juros em 2%.
No portal NE10 do Recife, Gilson Machado assume Ministério do Turismo nesta quarta a convite de Bolsonaro.
No portal R7, Brasil tem 52 milhões em grupos prioritários para vacina contra a Covid-19.
No portal da revista Veja, ministro do Turismo tem novo atrito com Ramos e é demitido por Bolsonaro.
Por hoje é só, Roberto?
Por hoje é só.
Missão cumprida mais uma vez.
Missão cumprida mais uma vez, o Alisson Bezerra.
Obrigado a você que passou uma hora ligado aqui conosco, com jornalismo, com informação sem parar, informação do litoral ao sertão, as principais notícias da Paraíba, você encontra aqui no Hora H. Renovando o nosso compromisso, Roberto, de voltar amanhã às 6 horas da noite, trazendo mais uma hora de jornalismo com dinamismo e qualidade. Boa noite, Roberto.
Boa noite, Alisson Bezerra. Boa noite, ouvinte do programa Hora H e da Rede Mais.
A gente volta a se encontrar às 6 horas da manhã aqui, Roberto. Onde?
Na Hora H.
Boa noite e até amanhã.